Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de a cada programa conversarmos a respeito das Escrituras Sagradas. Nós nos sentimos realmente privilegiados quando recebemos a carta de um dos nossos amigos contando-nos as suas experiências com esse programa. Por isso é que compartilhamos agora uma carta que vem da cidade de Três Pontas, uma carta que uma irmã nos escreveu, ela lá é de Minas Gerais. São essas as suas palavras. Estou escrevendo para dizer que sou ouvinte desse maravilhoso programa Através da Bíblia. Todas as noites, quando chego do trabalho até do culto, eu vou correndo ligar o rádio para ouvir a palavra de Deus, que me conforta muito. Que Deus abençoe a todos vocês que fazem esse programa. Querida amiga, querida irmã, muito obrigado mesmo por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você, e contamos também com você unindo-se a nós em nossas orações, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso programa. E é exatamente para isso que chama a sua atenção agora, e eu gostaria de convidá-lo a se colocar diante de Deus para juntos orarmos, buscarmos a face do Senhor. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, muito obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, temos diante de nós o texto do capítulo 7 do livro do Êxodo. Espero que você já esteja reunido aí com seu grupo para estudar comigo a palavra de Deus. É lógico que se você não puder reunir alguns amigos, irmãos ou parentes para estudarem num pequeno grupo as porções diárias da palavra de Deus, isso não deve, de jeito nenhum, ser encarado como empecilho para que o seu estudo possa fluir de uma maneira até individual. Inclusive, nós temos recebido cartas de diversos irmãos dizendo exatamente que, por causa do horário em que eles nos escutam e estudam conosco, eles o fazem individualmente. Ora, não há problema. O importante é que você se dedique e se mantenha firme no estudo de toda a palavra de Deus. No estudo de hoje, encontramos a realização da primeira das 10 pragas que atingiram o Egito, usadas por Deus para a libertação do seu povo, para a libertação de Israel. Mas antes de entrarmos na narrativa desse episódio, devemos considerar a primeira parte desse capítulo. O que encontramos nessa primeira parte é uma renovação da chamada de Moisés para a missão de libertação. Na verdade, o texto todo começa no verso 28 do capítulo 6, que nós já começamos a estudar no programa passado. Então, do verso 6:28 até o verso 7 do capítulo 7, temos uma revisão e uma reafirmação do comissionamento de Moisés após aquelas hesitações iniciais. A verdadeira exigência agora evidenciava-se. A libertação do povo não seria apenas por alguns dias para celebrar e adorar o Senhor, como tinha sido feito no pedido anterior, conforme nós lemos em 3:18 e 5:3. Agora o pedido para o faraó era bem diferente. Era um pedido para uma saída definitiva. Então, observando esses versos, encontramos alguns detalhes que merecem ser destacados e nós vamos analisá-los na ordem que aparecem no texto. Primeiro, Deus identificou-se autentificando a sua ordem em 6:29. Segundo, Deus ordenou que Moisés dissesse tudo quanto ele diria. Versículo 29. Terceiro, Deus confirmou que tinha constituído Moisés como Deus sobre Faraó. Versículo 1 do capítulo 7. Em quarto lugar, Deus constituiu Arão como profeta de Moisés diante de Faraó, conforme ainda o versículo 1. Quinto lugar, Deus ordenaria Moisés, e Moisés falaria a Arão, e Arão falaria ao Faraó, para que deixasse os filhos de Israel saírem da terra do Egito, conforme o versículo 2. Número 6, em sexto lugar, Deus endureceria o coração de Faraó, e na terra do Egito multiplicaria os seus sinais, as suas maravilhas, conforme o versículo 3. Número 7, Deus avisou que o Faraó não os ouviria. Versículo 4. Oitavo lugar, Deus colocaria sua mão sobre o Egito e faria com que as suas hostes, isto é, os seus exércitos do povo de Israel, saíssem do Egito, conforme o versículo 4. Nono lugar, Deus faria grandes manifestações de julgamento sobre o Egito, conforme o versículo 4. E finalmente, em décimo lugar, Deus demonstraria aos egípcios quem ele era, quando estendesse a sua poderosa mão sobre o Egito para tirar do Egito os filhos de Israel, conforme o versículo 5. Querido amigo, mesmo que no início dessas ordens divinas, conforme nós vimos no programa passado, no versículo 30, Moisés, mais uma vez, colocasse como obstáculo para cumprir o seu chamado a sua dificuldade de falar bem, agora, depois dessa ordem tão bem detalhada nesses 10 pontos, Moisés e Arão não tiveram outra qualquer alternativa senão o quê? É, obedecer e cumprir o seu chamado, obedecer e cumprir a vontade de Deus. E o verso 6 testemunha da obediência dos dois irmãos às ordens de Deus. E aí o verso 7 nos diz a idade deles, dos dois, quando iniciaram o diálogo com o Faraó. Moisés tinha 80 anos e Arão, seu irmão mais velho, tinha 83. Talvez você esteja admirado com essas idades avançadas, mas eu queria lhe dar um verso de Isaías que nos esclarece como isso é possível. Veja que palavra abençoada. Abra comigo a Bíblia agora em Isaías capítulo 40. Eu vou repetir. Isaías 40. E agora acompanhe a minha leitura nos versos 29 a 31. Repito, Isaías 40, 29 a 31. O Senhor, o Criador, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essas são palavras do Senhor. Agora, a pergunta é, você crê nisso? Você crê que Deus ainda hoje pode agir assim, independente das circunstâncias que para nós, humanos, muitas vezes são intransponíveis? Eu creio que Deus tudo pode. É, isso mesmo. Assim, então, mesmo com essas idades avançadas, Moisés e Arão, na dependência do Senhor, iniciaram o processo de libertação de Israel do Egito. Mas antes de prosseguirmos no estudo dos versos a seguir, nós devemos fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, em relação à expressão profeta, a missão do profeta era trazer a palavra de Deus ao povo. Ministério totalmente diferente do sacerdote, que era levar o coração do povo diante de Deus. Em segundo lugar, em relação à expressão endurecerei o coração do faraó, conforme já falamos anteriormente, precisamos perceber dois princípios que estão subjacentes aqui. Todos os acontecimentos estão sob a permissão e a soberania divina, porém o ser humano também é responsável pelas suas próprias decisões e ações. E é por isso que, por vezes, encontramos Deus endurecendo o coração do rei do Egito. E mais vezes ainda, encontramos o próprio faraó endurecendo o seu próprio coração, conforme o versículo 14, que nós veremos a seguir. Deus endurece o coração, isso é, deixa o coração do faraó difícil, não porque implantou ali o mal, veja só, mas porque simplesmente o entregou à sua própria inclinação, e a inclinação do coração humano sem Deus é para o mal, conforme Paulo afirma em Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. A Bíblia afirma, então, esses dois princípios sem tentar resolver essa aparente discrepância. Nos versículos 8 a 13, agora, encontramos, então, a orientação de como Moisés e Arão deveriam proceder quando estivessem na presença do faraó. Moisés ordenou e Arão jogou o seu cajado diante do faraó e dos seus oficiais. E sabe o que aconteceu? Exatamente. O seu cajado se transformou num réptil marinho. Agora, perceba bem, provavelmente um crocodilo, conforme indica a palavra no original. Normalmente temos ouvido falar que ele se transformou numa cobra, numa serpente, mas a palavra no original é um réptil marinho, provavelmente, muito provavelmente mesmo, um crocodilo. Faraó, porém, sem se impressionar, ele era um homem frio, mandou chamar os seus sábios, isso é, aqueles que faziam os registros reais, e eles, junto com os encantadores, isto é, os mágicos, pois a mágica estava ligada de modo inseparável à religião egípcia. Uma clara demonstração de idolatria. E esses mágicos repetiram o milagre de Arão, com a diferença de que agiram com poderes ilusórios ou demoníacos, enquanto Arão atuara no poder de Deus. Agora veja só, os cajados dos auxiliares de Faraó, cujos nomes eram Janes e Jambres, conforme 2 Timóteo 3, 8, quando atirados esses cajados ao chão, também eles se transformaram em répteis. Agora, você já conseguiu imaginar aquela cena? Que cena foi aquela? Um montão de répteis espalhados pelo chão. Mas um detalhe que certamente não era esperado pelos magos egípcios, esse detalhe realmente provocou uma reação espantosa. O crocodilo de Arão devorou todos os outros, provavelmente causando espanto e perplexidade, e demonstrando que o poder divino supera todo e qualquer poder, seja humano que ilude com mágicas ou o poder demoníaco que ilude com engano. Mas como o Senhor havia prevenido a Moisés e a Arão, no verso 13, nós encontramos o resultado. O coração do faraó, o que aconteceu com ele? Se endureceu e ele não os ouviu. E agora, querido amigo, a partir do versículo 14 até o 25, encontramos então a primeira das 10 pragas do julgamento que Deus iria fazer cair sobre o Egito por ter escravizado durante tanto tempo, durante 400 anos, o povo de Israel. Mas antes de estudarmos detalhadamente esses versos, creio que são necessárias algumas observações sobre as pragas todas que caíram sobre o Egito. Primeiro, você sabe, querido amigo, que muitos críticos que não aceitam as intervenções sobrenaturais de Deus tentam explicar essas pragas como acontecimentos naturais. Seria necessária uma ordem sequencial específica para explicar as pragas como eventos naturais ligados às possíveis enchentes do rio Nilo. Mas tais afirmações desconsideram os versículos, como por exemplo 7:17, 9:5, que nós vamos ler posteriormente, e também textos como o Salmo 78, 44 a 51 e Salmo 105, 28 a 36, que claramente afirmam serem esses acontecimentos, acontecimentos sobrenaturais, maravilhas realizadas pela mão poderosa, pela mão divina do nosso Deus através dos seus servos Arão e Moisés. Número 2. A expressão pragas do Egito é uma expressão popular, pois os textos bíblicos falam de sinais e maravilhas, conforme 4:7 a 8, 7:3 e 11:19. Essas palavras dão a entender que esses sinais e maravilhas são demonstrações do poder divino que decidiu libertar Israel por mão poderosa e ninguém poderia se opor. Terceiro, nesses sinais de maravilhas, veremos que a natureza obedece a Deus, porque além dele ser o Criador, ele é mais poderoso do que o faraó e seus deuses e os seus magos também. É, o nosso Deus é o único Deus e o verdadeiro Deus. Em quarto lugar, ao iniciarmos o estudo de cada uma dessas 10 pragas, é bom conhecermos todas elas de uma maneira geral para que possamos relacioná-las uma com a outra. Então, anote aí, mas com certeza você tem a sua Bíblia aberta até, elas são as seguintes: a água em sangue, rãs, piolhos, a praga das moscas, a peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedra ou então o granizo, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos. É, veja que são 10 eventos sobrenaturais, maravilhosos, em que o Egito vai ter que passar para poder reconhecer o poder de Deus e assim libertar Israel. E em quinto lugar, podemos dividir essas pragas que estão registradas do capítulo 7, 14 até o capítulo 11, 10 em 3 grupos de 3 pragas. Na primeira praga de cada uma, de cada grupo, Moisés avisava o faraó logo ao amanhecer. E as 2 primeiras pragas de cada grupo eram avisadas ao faraó como uma advertência divina. Mas a terceira de cada grupo ocorria sem qualquer aviso. Número 6. As pragas apresentam uma progressão. Primeiramente, afetam a natureza inanimada, isto é, o Nilo. Depois, afetam os pequenos animais, como rãs, piolhos, as moscas, então, répteis e insetos. Depois, elas atacam os animais de grande porte, pois as úlceras cobrem o gado e os homens também. Posteriormente, o homem é atingido, tanto com as úlceras como com o granizo, que também prejudica o gado. Depois os gafanhotos afetariam os recursos alimentícios e ainda depois viriam as trevas como um retorno ao caos inicial quando da criação da terra, antes que Deus separasse no primeiro dia a luz das trevas. E finalmente a 10ª praga foi a mais contundente, pois foram mortos todos os primogênitos da terra do Egito, tanto animais como homens. Essa progressão se deu também tendo em vista o endurecimento do coração do faraó. Em 7º lugar, finalmente, podemos perceber que as pragas funcionaram como uma resposta ao desafio lançado pelo faraó, lá no capítulo 5, versículo 2, que nós já estudamos, quando ele, de modo irreverente, disse: "Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça a voz e deixe sair Israel?" A resposta, conforme 7:5, seria dada através dessas pragas. Eles saberão, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha forte mão, a minha poderosa mão sobre o Egito. Mas agora vamos voltar aos versículos 14 a 25, e ali encontramos o relato da primeira praga. As águas do Nilo se transformam em sangue. Muito bem, este era um julgamento contra o rio, que às vezes era adorado como Deus Rapi, Deus Rapi, como o doador da vida, e em outras ocasiões era adorado como Deus Osíris, ou isto é, o Deus da fertilidade. No verso 14, encontramos uma das razões do porquê as pragas aconteceram. O coração do faraó estava obstinado e recusava deixar ir o povo de Israel. Mas como apontamos antes, Deus mandou Moisés com seu cajado, conforme o versículo 15, avisar ao faraó que logo bem cedinho, quando ele ia às águas, talvez banhasse até no rio Nilo, Moisés deveria avisá-lo e dizer as palavras do Senhor: "Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora tu não tens ouvido", conforme lemos no versículo 16. No verso 17, 18 e 19, Deus instrui a Moisés a descrever em todos os detalhes os acontecimentos dessa primeira praga. Veja só, as águas se tornariam em sangue, os peixes do rio morreriam, o rio cheiraria mal, e os egípcios teriam nojo de beber dessa água. Não só o Nilo seria afetado por essa praga, mas também os canais ou os afluentes, as lagoas, os reservatórios, bem como os vasos de madeira ou de pedra. Em todos os lugares onde havia água, essa água seria transformada em sangue. Você já pensou nesse tipo de situação? Imagine só. Nos versos 20 a 21, eles nos dão conta que Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor ordenara e, levantando o cajado, feriram as águas e todas elas transformaram-se em sangue, provocando a morte dos peixes, o mau cheiro e a falta de água potável, isto é, a água própria para o consumo humano. E assim, o Nilo e seus afluentes, a fonte da vida agrícola do Egito, adorado até como divindade, foi superado pelo poder sobrenatural de Deus. Querido amigo, é importante que se diga que a morte dos peixes é uma prova cabal de que esse acontecimento foi sobrenatural, pois, como dissemos anteriormente, os céticos, os que não creem na intervenção divina, tentam explicar o que aconteceu dizendo que, olha só, o reflexo do sol poente poderia dar à água uma aparência vermelha, mas era uma aparência temporária. Ou ainda, que os sedimentos de argila vermelha que descia das terras altas da Etiópia, acumuladas no fundo do rio, esse segmento de argila poderia produzir essa impressão de que as águas tinham se tornado vermelhas e assim o milagre estaria explicado naturalmente. Na verdade, querido amigo, esses efeitos poderiam causar essa ilusão passageira. Mas veja só, certamente a morte dos peixes não aconteceria com esses efeitos ilusórios. Então, a morte dos peixes, o gosto e, com certeza, a textura da água transformada em sangue comprovam a sobrenatural ação divina. É, querido amigo, veja só, temos muitos que não creem nos relatos bíblicos e principalmente nos relatos onde as poderosas e sobrenaturais ações de Deus aparecem. Temos muitas pessoas que não creem na Bíblia, mas graças a Deus, temos muitos outros que creem em Deus e sabem que Ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer realização humana. Mas eu me alegro também, porque creio que você que me ouve agora também faz parte daqueles que creem na palavra. Sabe por que eu creio em você e que você crê na palavra de Deus? Pelo simples fato de você estar me acompanhando nesses estudos. Isso significa que você é alguém que crê na verdade da Escritura Sagrada. E estou certo na minha maneira de pensar ou não? Com certeza. Mas vamos adiante. Na sequência, nós encontramos os versículos 22 em diante. E nele, nós vamos ver que os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. Isso é, repetiram o milagre feito por Moisés e Arão com as suas ciências ocultas. E a consequência, já prevista e anunciada pelo Senhor, foi que o coração do faraó mais uma vez se endureceu. E ele não ouviu o apelo de Deus, não ouviu o apelo de Moisés e Arão e não deixou sair Israel. O verso 23 nos dá conta de que o faraó, depois dessa demonstração dos seus magos, virou-se e foi para sua casa sem considerar aqueles acontecimentos no seu coração. Isto é, o faraó foi para sua casa sem dar a mínima bola, sem dar a devida atenção àquele sinal divino. As águas que os magos transformaram em sangue provavelmente vieram de alguns poços que os egípcios perfuraram para obtenção da água boa para consumir. Pois, veja só, no versículo 24, nos dá conta de que todos os egípcios cavaram junto aos rios para encontrar água potável para beber, pois as águas do rio Nilo e os seus afluentes não podiam ser consumidas. Mas então, você percebe, querido amigo, como aqueles magos não eram, na verdade, sábios, embora assim o faraó os considerasse. Se eles, os magos, quisessem realmente demonstrar o seu poder e a sua utilidade na corte do Egito, eles, ao invés de repetirem o milagre, teriam feito exatamente o contrário. Deveriam pegar uma porção daquela água sangrenta e transformá-la em água novamente, em água pura para o consumo humano. Você concorda comigo? E no versículo 27, no versículo final desse capítulo, melhor, no versículo 25 do capítulo 7, nós temos o relato de que assim passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. É isso mesmo, querido amigo. Deus é poderoso. Deus é o único que deve ser adorado. Então, assim, finalizamos o nosso estudo com muita gratidão em nossos corações. A minha oração é que você possa experimentar sempre a poderosa e bondosa mão de Deus.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.